né, de uma parteira, né? Minha mãe tem, é de 1956, então as pessoas que nós amamos, né? Fala que história de vida dela, pelo amor de Deus, é sensacional. Mas as pessoas que nós amamos vieram de outros tempos, vieram pelas mãos dessas mulheres, elas formaram toda uma sociedade. Então, pra mim, a Zenaide tem um peso, assim, muito maior.
Fala agora um pouco de você, Maria Rita.
Eu sou noiva.
Me relaciono com o Thiago há 6 anos. Atualmente eu sou estudante de artes visuais e design gráfico. Trabalho com documentários, com fotografia documental e com narrativa documental. Eu tenho um sonho muito grande de transformar a linguagem documental em ainda mais acessível, para que as pessoas possam contar as histórias familiares delas, né? O meu objetivo é transformar essas histórias mais fáceis, digeríveis, né? Conta a história de um estado que é rico, em, não só do agronegócio, não só turisticamente, mas humanamente falando, são seres humanos incríveis. Eu espero poder contar a história do meu estado, do meu povo, até o último dia da minha vida.
Opa, que maravilha! E dessas mulheres que se reuniram para se defenderem da violência, como é que é essa história que você já conseguiu devidamente registrar aí do seu HD para transformar em documentário?
Essa história é muito incrível, assim. O doutor Aguimarães Peixoto, presidente atual, né? Atual presidente da 23ª Tribunal Regional do Trabalho. Ele tem uma tese de mestrado sobre mercado digital, sobre a Uber. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui dá um documentário, isso é perfeito. Comecei a ler o livro dele e comecei a fazer uma pesquisa autoral sozinha. E nisso eu me encontrei com um grupo de mulheres chamada Elas no Volante, que é um grupo de mulheres mato-grossenses, 120 mulheres, que fazem Uber no estado de Mato Grosso, especialmente em Cuiabá. Esse grupo é da capital. E elas se organizaram como mulheres para conseguir algumas coisas, alguns direitos. E aí eu estou tentando fazer esse paralelo entre a discussão atual sobre a regulamentação da plataforma e o grupo de profissionais que se organizam independentemente, né, de qualquer órgão, para conseguir direitos, acessos, segurança, que é uma pauta muito importante no estado, que infelizmente é capital do feminicídio, né, no Brasil. Mas é uma coisa que a gente está buscando mudar e ver essas mulheres se unindo, né, quebrando todo o estigma dessa profissão, tendo destaque nessa discussão. É muito incrível ver uma discussão de gênero se formalizando. São mulheres que não entendem sobre o que é feminismo, né? Não sabem escrever pra gente o que é um feminismo, mas tem um feminismo na prática, praticam diariamente feminismo na sua profissão.
Então vou esperar pelo documentário Elas no Volante, enquanto você pilota essa máquina fotográfica e esses flagrantes incríveis. Foi um prazer, Maria Rita, entre tantas Marias, conhecer mais uma gente que faz com tão pouca idade ainda, né?
Eu tô em choque. Eu conheço a Mara. É muito incrível, assim. Olha como a comunicação nos dá essa oportunidade, né? Eu a escuto desde os meus 5 anos de idade. Era praxe ouvir nos seus programas. Então, eu me inspiro muito na senhora. A senhora não faz ideia. Eu tô até um pouco emocionada. Porque eu acho que o Brasil, como povo e como país, é muito rico. E eu espero fazer 1% do que a senhora fez por nós. Muito obrigada.
Um abraço, querida.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.
De 2013 a 2022, em um intervalo de 9 anos, a temperatura de João Pessoa, capital da Paraíba, subiu mais de 4 graus Celsius. A constatação é de uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Os dados foram levantados pelo projeto de extensão Pedagogia Urbana. A pesquisa também desenvolveu uma plataforma digital chamada Story Map para engajar a sociedade e gestores nas ações. A geógrafa e coordenadora do grupo, Andréa Porto, explica como se deu o estudo e que o calor tem relação com questões variadas.
Essa pesquisa, ela fez análise da temperatura de superfície. Foram coletadas imagens de satélite, selecionadas aquelas mais limpas, ou seja, aquelas que não têm nuvem, por ano, para fazer análise dessa temperatura. Então, de 2013 a 2022, se detectou, sim, um aumento de 4,5 da temperatura. Os fatores é vegetação, a impermeabilização do solo. O outro ponto é a presença de equipamentos de refrigeração. E geralmente, onde a verticalização é maior, essa variável ela vai influenciar muito o trânsito intenso durante todo o dia ele também contribui para o aumento dessa temperatura.
Em João Pessoa, os bairros de Manaíra, Tambaú e Jardim Oceania apresentaram o maior índice de desconforto térmico nos últimos anos. O educador físico Lucas Vieira vive em uma das áreas mais afetadas.
Moramos aqui nas imediações do Jardim Oceania há mais de 10 anos e a mudança de temperatura nesse meio tempo foi gritante. Antigamente, em alguns momentos do ano, a gente ainda conseguia ficar, por exemplo, na sala de casa sem um ventilador em um quarto. Hoje em dia, isso não é mais possível.
Uma perspectiva que conforta a todos é a de reverter esse aumento. Andréia conclui.
Se reverte restaurando as áreas que foram degradadas. A outra forma de reverter é mudar a lei de uso e ocupação do solo mesmo e colocar dentro dela padrões construtivos mais ecológicos e tentar fazer um controle, aí entra mais também na questão do universo particular, repensar as formas de deslocamento na cidade.
Da Paraíba FM, Mariana Vieira para a Rádio Nacional.
O projeto de lei que regulamenta o trabalho mediado por aplicativos é um retrocesso, alertam especialistas. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o tema votará o relatório final nesta terça-feira. A promessa é de que o projeto seja votado em plenário ainda nesta semana. A proposta define a categoria trabalhador autônomo plataformizado para estabelecer que a relação com as plataformas como a Uber 99 e iFood não criaria vínculo de emprego entre o trabalhador e a empresa. No entanto, a desembargadora do trabalho aposentada e professora da Unicamp, Magda Biavashi, avalia que essa é uma relação típica de trabalho reconhecida pela Constituição de 1988, que precisa ser protegida.
É uma típica relação de emprego que precisa ser protegida, porque são trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, só que agora mediado por uma nova engenhoca, que são as plataformas digitais. Então, ao não se reconhecer a existência desse trabalho protegido e ao se afirmar em vários artigos do projeto de lei que se trata de um trabalho autônomo, nós estamos, de certa forma, negando toda essa história de lutas e de conquistas.
A proposta em discussão foca apenas no trabalho de transporte de passageiros e de entregas de bens, deixando de lado a previsão de outros serviços via plataformas. Ainda remete ao Código de Defesa do Consumidor dispositivos relacionados aos direitos dos usuários. O professor de Direito do Trabalho da UFRJ, Rodrigo Carelli, avalia que o projeto, na prática, cria trabalhadores de segunda classe, sem os direitos conquistados pela sociedade.
Então, ao que me parece, é a criação de um trabalhador de segunda categoria, com pouquíssimos direitos, não tem quase nada de avanço. Vamos ter pessoas recebendo muito menos do que deveria, vão trabalhar horas e horas sem proteção, sem uma limitação de jornada, podendo trabalhar até 12 horas por dia, o que é mais que absurdo isso. Trabalhadores descartáveis, trabalhadores desvalorizados, e tenta, com essa lei, simplesmente dar migalhas.
O projeto de lei prevê uma contribuição para a Previdência Social tanto de trabalhadores quanto das plataformas digitais. A proposta ainda limita as taxas cobradas por essas empresas, que não poderiam ultrapassar 30% dos valores. A desembargadora Magda Biavashi discorda da suposta autonomia nessa relação de emprego, já que há um controle total das plataformas sobre o trabalho desenvolvido.
Eles são trabalhadores altamente controlados pelas plataformas, ou seja, pelo algoritmo. Há uma subordinação algorítmica em relação às empresas que usam as plataformas digitais e que controlam a vida desses trabalhadores, estabelecendo normas, regras das quais eles não participam e das quais eles sequer conhecem.
O professor Rodrigo Carelli afirma que a legislação atual já tem mecanismo que permitem esse tipo de trabalho mediado pelas plataformas, com as mesmas garantias dos demais trabalhadores.
A questão não é de uma falta de um instrumento jurídico. O trabalho sob demanda, que é a principal característica desses trabalhadores de plataforma, já existe em regulação no Brasil. Então era só adaptar esse tipo de trabalho à legislação já existente. O que se pretende com essa legislação é a criação de uma subcategoria de trabalhadores com menos direitos, com menos proteção, desenraizados da Constituição.
O relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, retirou do texto que será votado uma limitação da jornada para os trabalhadores. A proposta prevê um piso de R$ 8,50 para o trajeto de 3 quilômetros, em caso de carros, ou 4 quilômetros, em caso de moto, bicicleta ou a pé. Se o pagamento for por tempo trabalhado, o valor não pode ser inferior ao proporcional da hora trabalhada relativa a 2 salários mínimos. Também foi excluída da última versão do texto uma gratificação em dezembro adicional por trabalho noturno e em feriados, mas prevê um seguro de vida obrigatório contratado pelas plataformas para os trabalhadores. A proposta ainda prevê que compete à Justiça do Trabalho julgar casos envolvendo os trabalhadores plataformizados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Começa nesta segunda-feira o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2026. A solicitação antecede o período de inscrição do Enem e garante gratuidade aos participantes. Podem fazer o Enem de graça os estudantes que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública. Também tem direito quem estudou todo o ensino médio em instituições públicas ou como bolsista integral em escola privada com renda de até um salário mínimo e meio. A gratuidade vale também para pessoas inscritas no CadÚnico e participantes do programa PEDMEIA. E atenção, independentemente do pedido de isenção, o candidato precisa fazer a inscrição no Enem em data ainda a ser divulgada. Também começa nesta segunda-feira o prazo para justificativa de ausência na edição de 2025. Quem faltou os 2 dias de provas no ano passado deve informar os motivos para requerer a gratuidade em 2026. A solicitação da isenção e a justificativa são feitas na página do participante no site enem.inep.gov.br/participante. Os resultados serão divulgados em 8 de maio. O Enem avalia os estudantes ao término da educação básica. A prova é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. As notas são usadas no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, no ProUni, o Programa Universidade para Todos, e no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Mais informações no site enem.inep.gov.br/participante. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas que não têm certidão de nascimento, de acordo com dados do IBGE. O Ministério dos Direitos Humanos calcula que destes, cerca de 77 mil são crianças com até 5 anos que nunca foram registradas e seguem invisíveis ao Estado. Para garantir o direito ao registro civil e, com isso, às políticas públicas, ocorre nesta semana a 4ª edição do programa Registre-se, da Corregedoria Nacional de Justiça. O alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social que nunca foram registradas e pessoas trans que querem fazer a alteração no nome civil. Para isso, os cartórios de registro civil de todo o país estão em mobilização a partir desta segunda-feira até a próxima sexta. Os serviços variam de acordo com o Estado, mas vão além do registro civil. Também haverá atendimento eleitoral, incluindo emissão de título de eleitor e cadastro biométrico, e serviços como atendimentos assistenciais, de saúde e ações realizadas em unidades prisionais. A emissão gratuita da certidão de nascimento não é somente para crianças, mas para qualquer pessoa acima de 12 anos que nunca tenha sido registrada. Esta é a 4ª edição do programa Registre-se. Nas anteriores, foram oferecidos serviços como emissão de RG, CPF, carteira de identidade nacional, registro de nascimento tardio e segunda via de certidões, além de documentação indígena e quilombola, atendimento jurídico, psicossocial e de saúde. Para informações sobre os cartórios de cada cidade, é preciso conferir o site do Tribunal de Justiça de cada estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Tira dúvidas do IR 2026.
Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo em 2025, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês está em vigor na folha de pagamento desde o dia 1 de janeiro de 2026. Para quem não sabe, desde o início do ano, pessoas que recebem menos de R$5.000 mensais não estão mais sujeitas a pagar o imposto de renda. Além disso, há um desconto progressivo para quem recebe um salário de até R$ 7.350. O efeito prático causou uma dúvida. E para a declaração do imposto de renda, o desconto vale? A resposta é: ainda não. Apesar de o benefício já estar valendo na folha de pagamento, quem declara o imposto de renda agora precisa ter atenção. A isenção não vale para a declaração deste ano. E o motivo é simples. Contribuintes obrigados a prestar contas com fisco estão tratando do exercício do ano calendário de 2025. Quem fala sobre o assunto é o professor da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Linhares.
A declaração que você entrega no ano de 2026 não reflete o presente. Ela é uma prestação de contas do passado, tudo que você recebeu ao longo do ano de 2025. A nova isenção de R$5.000 existe sim, mas ela só passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso decorre de um princípio básico do direito tributário chamado de anterioridade, em que uma lei que cria ou amplia benefício fiscal não pode retroagir para alcançar fatos já ocorridos. A boa notícia é que esse olhar para trás será diferente no ano de 2027. Na declaração do próximo ano, referente a tudo que você receber ao longo de 2026, a nova faixa estará plenamente incorporada. É lá que a reforma do IR aparece completa para a maioria dos contribuintes.
Vale apontar que é possível que mesmo que quem ganhe menos de R$5.000 tenha que declarar no ano que vem. Quem explica é a professora Airan Cardoso, da Unime.
Há uma confusão referente a esse recebimento de até R$5.000 em 2026. Ele está dispensado a pagar um imposto de renda, mas não necessariamente dispensado a declarar em 2027, porque tem que estar observando o limite de obrigatoriedade do recebimento de rendimentos tributáveis no ano. Então, a gente vai ter que observar esse limite da obrigatoriedade.
Neste ano, está isento de declarar o imposto de renda quem recebeu em média até R$2.428,80 no ano passado e não se encaixa em outros critérios que obriguem a declarar. Vale apontar que há ainda um desconto simplificado mensal de R$607,20. Isso faz com que, na prática, quem receba até R$3.036 esteja isento de pagar o imposto de renda. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da Nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Yeah. Livre FM.
You can't.
Livre, sua atitude sonora. Mundo Livre. Mundo Livre.
Run, run, run. Baby, there wouldn't be a single thing we could. Just a song.